Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio PT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares, né, como sempre acontece. Essa aqui é uma edição comemorativa aqui pra gente, né, Gustavo? Estamos gravando esse Rock Flu edição 203, no dia 3 de abril de 2024, data na qual estamos celebrando nada mais, nada menos que 18 anos no ar, que é muito legal, né? Começamos essa brincadeira por aqui exatamente em 3 de abril de 2006, já se vão 18 aninhos, hein, Gustavo? Atingimos a maioridade técnica. Eles já podem entrar no cinema, né? Qualquer filme, tomar uma cervejinha. Maravilha.
Quem poderia imaginar, né, Serginho? Estamos entrando aí no mundo adulto, né, cara? Muito legal atingir essa marca, né? Seguimos aqui resistindo firmes e fortes aí, seguindo sempre adiante. Da última vez que a gente pesquisou, o Rock Flu era o quinto podcast mais antigo do Brasil, né? Dentre os que ainda se encontram em atividade, enfim, né, de 20 anos para cá, desde que essas brincadeiras começaram aí na internet. E é isso, né? Vamos em frente. E para participar aqui conosco dessa edição especial, estamos recebendo um convidado igualmente especial. Já tinha um tempinho que a gente queria trazê-lo aqui. Finalmente as agendas convergiram, né? Eu estou falando do vascaíno Gus Monsanto, da cidade de Petrópolis, formado aí em comunicação social e publicidade pela Universidade Estácio de Sá. Ele que é um grande vocalista, na verdade um músico completo, né? Além de compositor, produtor, dono de um currículo realmente invejável, tendo participado aí no decorrer das últimas 3 décadas de bandas de rock, né? Entre turnês e gravações, de projetos diversos espalhados aí pelo mundo inteiro praticamente, acho que a gente pode falar assim, né? Ele canta, toca e grava profissionalmente, né, desde os 16 anos de idade e, além disso tudo, produz também videoaulas, chegou a desenvolver um trabalho paralelo como instrutor lá no site cifras.com. Enfim, como já deu para perceber, o nosso Gus Monsanto aqui brinca nas 11, né, como se costuma dizer. E vamos poder conversar hoje aqui sobre todos esses assuntos, enfim. Meu caro Gus, meu xará, né, satisfação imensa te receber aqui no Rock Flu, cara. Seja bem-vindo.
Pô, muito obrigado. Para começar, vascaíno, porém um simpatizante pelo time das Laranjeiras, né, cara? Alguns dos meus melhores amigos são tricolores e, cara, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Fluminense. E além disso, cara, pô, uma honra estar aqui numa data comemorativa de vocês. Obrigado por esse convite, viu, galera?
Show de bola.
Legal. Ô, Gus, bora começar o papo aqui falando um pouco sobre futebol, né? Pelo que a gente ficou sabendo através de um amigo em comum, no ano passado você chegou até a colocar a camisa do Fluminense, né, durante a Libertadores, para torcer de verdade pra gente, enfim, para dar um reforço na torcida. E queríamos então já começar o programa te agradecendo. Mas hoje à noite, por coincidência, né, temos também a estreia do Fluminense na Libertadores desse ano de 2024. Vamos enfrentar aí o Alianza de Lima do Peru. E estamos aqui torcendo para que você faça a mesma coisa do ano passado, hein? Agora em 2024. Se puder, por favor, repetir a dose aí, colocar a camisa
pé do quente, pé quente.
Agradeço. Você é um cara pé quente, né?
Olha, cara, colocar a camisa, eu não coloquei não, para dizer a verdade. Mas eu torci junto aos tricolores, assim, de todo o coração. E vibrei muito com a vitória de vocês. Realmente foi incrível, né, cara? E foi muito bacana ver a comoção em todos esses meus amigos tricolores, inclusive um deles, que é o produtor do meu último álbum, o Eduardo Belchior. Ele é um tricolor doente, ele mora na Suécia e ele veio com um filho de 8 anos para cá só para assistir a final, cara.
Querido, né? Futebol é uma coisa incrível. Você é um vascaíno, mas na verdade cresceu numa família de flamenguistas, né, cara?
Só eu vascaíno, cara. Eu sou do contra desde sempre. Então, É bem sintomático isso.
É, mas esse é o espírito que a gente sempre busca, né, cara? Rivalidades fazem parte do futebol. Acho até que a força do futebol como esporte, né, no mundo inteiro cresceu muito a partir justamente disso, né, dessa rivalidade. Enfim, nos outros esportes é raro a gente encontrar um antagonismo, digamos assim, que seja tão forte, né, como a gente vê no futebol. O lado ruim é que muitas vezes a coisa extrapola, né, acaba descambando aí para agressões, brigas, enfim, isso aí, essa parte aí é lamentável. E é por isso que atitudes assim como a sua, cara, são sensacionais, a gente tem que aplaudir, né? Você torceu pro Fluminense, enfim, e é por aí, né? Aqui no Rock Rio a gente sempre bate.
Mas nessa tecla, futebol, né? O futebol tinha um espírito muito diferente, né, cara? Acho que a gente. Eu cresci, é engraçado, eu como vascaíno eu posso te dizer que o meu maior ídolo no futebol até hoje foi o Zico, cara, que era um cara, teoricamente, o inimigo, né, cara?
É.
Então, pô, eu sou um cara que sofreu muito por não ter visto o Brasil campeão lá em 82. Eu tenho um irmão aqui, que, cara, ele me ligou hoje, ele tá no México, ele tava super emocionado, ele foi ao Estádio Azteca. E aí a gente estava conversando sobre isso. Falei, cara, o maior momento da história do futebol brasileiro foi vivido ali. É um solo sagrado. Falei que aquele só foi o maior momento da história do futebol brasileiro porque o Zico não levantou o caneco em 82, né, cara? Porque aí eu acho que esse teria sido o maior momento do futebol brasileiro, cara.
Esse espírito aí é importantíssimo, né, cara? A gente... costuma receber torcedores de todos os clubes aqui no Rock Flor, a gente acha que assim a gente contribui para reduzir um pouquinho essa rixa, né? Você vê, você vascaíno, falou no Fluminense, falou no Flamengo, esse é o espírito que a gente procura, né, cara? Isso aí, pena que às vezes descamba com a violência, o pessoal briga muito. Vou até te contar uma coisa, você esteve aqui em Friburgo para fazer dois shows no fim do ano passado, né? Você fez um tributo ao Whitesnake, né? E num deles, enquanto você se apresentava, tinha um telão, não sei se você lembra, passando o último jogo do Vasco.
Sim,
no Campeonato Brasileiro, né? Um jogo importante, né? O Vasco precisava vencer. Eu estava na companhia de outros amigos tricolores, né? O Beto Meyer e o Jaime Lima, por exemplo, estavam também nessa aí. E no intervalo do show, cara, você veio até as mesas para cumprimentar a galera, coisa e tal. Quando passou pela gente, né, vendo ali as imagens do telão, você comentou que era vascaíno, né? Enfim, teu time precisava vencer e tal. Na mesma hora, eu não sei o restante da galera, né, que tava lá, mas, pô, eu parei de secar o Vasco ali momentaneamente, pelo menos. Passei a torcer pro teu time meter um golzinho no final do jogo. E isso aconteceu, né? Foi contra o Bragantino. Esse é o espírito, né, cara? É por aí que a gente quer, né?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que... É uma pena, né? Porque o futebol acho que foi desvirtuando muito.
Pois é.
Isso aí que a gente estava falando sobre o Zico, o Roberto, os caras que eram arquirrivais, né, teoricamente, dentro do campo, eram caras que tinham um relacionamento super cordial fora, né, cara? Então, hoje em dia, eu não sinto mais que seja essa energia da coisa, né?
É, tem razão. E no Campeonato Carioca desse ano, né, que terminou há poucos dias, aliás, não terminou, né? Terminou a primeira partida, mas o Flamengo ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu e é praticamente campeão. E a gente tem o Nova Iguaçu na final, né? Um time pequeno, que é muito legal por um lado, né? Porque se trata de um fato inédito, o Nova Iguaçu chegar, é um clube bem recente, né, no cenário aqui no Rio de Janeiro. Mas por outro lado, é de se lamentar, né? Isso demonstra que, no mínimo, o Fluminense, Vasco e Botafogo não se prepararam devidamente nesse início de temporada. Né? Quer dizer, resta a gente torcer, né, Gus? Os quatro grandes do Rio se recuperarem, poderem fazer todos eles um bom campeonato brasileiro, os quatro brigando na parte de cima, né? Isso é o que a gente sempre deseja que aconteça, né, cara?
Sim, mas eu tenho uma simpatia pelo vira-lata também, viu, cara?
Sim, acho que todos nós, né, cara? Quando o pequeno chega, a gente passa a torcer por ele, né? Tem isso
verdade,
também.
É verdade.
É maravilha. Bom, minha gente, hora de fazermos aqui a primeira pausa no bate-papo. Já conversamos aqui um pouquinho sobre futebol, que é pra gente já dar início aqui de vez à brincadeira, detonar o rock and roll por aqui. O set list dessa edição foi montado com várias bandas, das quais o Gus Monsanto, né, nosso convidado aqui de hoje, fez parte ou faz parte ainda em algum momento da carreira. Então teremos bandas aí de diversos estilos, com origens também em diversos países diferentes. Só tem sonzeira, enfim, vocês vão poder começar a conferir a partir de agora. Então é isso, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Só a caixa. Rock Flu.
Bom, minha gente, abrimos essa edição aqui de hoje com três verdadeiros petardos, né? O primeiro som a rolar foi o Can't Keep Rock'n'Roll, a faixa sensacional do álbum de estreia de 2016, de uma banda francesa de hard rock chamada Grand Media Blackout. Depois tivemos Tempo de Tempest, de autoria de uma banda de heavy, que tem suas origens em Glasgow, na Escócia, chamada Cold of Silence. Essa faixa aí foi pescada de um trabalho de 2013, tem o título de Dark Sky Over Babylon. E fechamos então essa primeira sequência com Resurgence, faixa título de um álbum que é de 2017, da banda australiana Bird City, baseada na cidade de Sydney e cuja sonoridade transita ali mais ou menos entre o prog e o power metal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gus, sobre esses projetos, né? Esses três, observando que antes de mais nada se tratam de três bandas de estilos musicais que são diferentes, né? Você tem essa característica na sua voz, tem essa capacidade, você vai adaptando esse seu timbre, né, digamos assim, ao som de cada banda, com as nuances de cada estilo, coisa e tal, e mandando super bem. Isso é muito legal, cara.
É, velho, eu acho que vem tudo do lance de eu ser um grande fã de música e eu gostar de ouvir vários tipos de som diferentes. E de fazer vários tipos de música diferente, né? É meio uma coisa meio camaleônica, assim, igual o ator, que ele não quer se prender a um estereótipo, né? O cara que só faz papel de vilão, o outro que só faz papel de, sei lá, de príncipe. Então... E isso foi uma coisa que... Uma necessidade que surgiu, como a gente estava falando aqui no intervalo. A minha ideia, né, era ter uma banda e viver dessa banda e ser o cantor dessa banda. Mas eu formei minha primeira banda, eu tinha 16 anos e gravei um disco. E a gente fez bastante coisa junto, mas... Cara, cada um foi tomando um caminho profissionalmente e eu quis continuar fazendo música. Então, a partir do momento em que a música se tornou uma profissão, eu acho que eu tentei trabalhar com várias pessoas diferentes. É uma coisa que pintou mais fortemente depois que eu entrei no Adagio, que é uma banda francesa, que era uma banda, sim, referência. De prog metal. Eu entrei na banda em 2004, gravei meu primeiro disco com eles em 2005, e a partir dali eu tive convite para gravar vários outros trabalhos e graças a Deus isso se estendeu até os dias de hoje. É uma alegria grande poder fazer trabalhos diferentes, sempre com uma qualidade legal, sempre buscando trabalhos interessantes, onde eu possa realmente acrescentar e realmente me expressar, sabe? Eu tenho muito orgulho de fazer trabalhos, não é aquela coisa de, pintou um convite, eu vou fazer, não. Eu só faço coisas que eu acho, nas quais eu acho que eu vá, pô, acrescentar, realmente fazer um trabalho muito bom. Senão, acho que não vale nem a pena começar, entendeu?
É, saquei. Bom, o set list hoje aqui no programa foi montado, né, somente com bandas, claro, que tem ou que tiveram aí a sua participação de alguma maneira. E aí eu já adianto aqui para os ouvintes que é impossível a gente cobrir toda a sua carreira, né, cara? Senão a gente vai ficar pelo menos uma semana direto aqui no podcast. Enfim, da última vez que eu contei a lista, tinha mais de 70 bandas e projetos dos quais você fez parte aí, né, cara? De alguma maneira,
assim, caramba,
como
eu nunca vocalista. Contei.
Tem quase 70. Já, isso de 2023 já deve ter ultrapassado, né? E também você não para, né, cara? Seja como vocalista, como backing vocal, compositor, produtor, enfim. E por aí vai. E o mais maneiro de tudo é que todas as bandas são do cacete, né, cara? Foi até difícil para selecionar apenas algumas músicas aqui pra gente brincar um pouquinho, mas eu vou te falar, eu me amarrei demais aí no som desse GMB, né, o Grand Media Blackout. Eu até procurei, cara, procurei na internet para conseguir a mídiazinha física, né, pegar o CD e tal. Entrei no, até no eBay francês, de vez em quando eu compro umas coisinhas lá, eu coleciono gibis, cara, né? Histórias de quadrinhos. Aí a França é a meca, né? Dos quadrinhos. Então eu tô sempre fazendo, usando lá, mas, pô, fiz a pesquisa, não achei. Tô achando que é impossível de achar esse CD aí online, né, cara? Aí eu fui catar algumas coisinhas no YouTube, né? Tem alguns clipes ali de vocês pra quebrar o galho. Mas que banda maneira, né, cara? Eu curti muito, já espalhei pra maior galera aí, tá todo mundo se amarrando. Bom demais, né?
Pô, fico feliz. E eu dei uma olhadinha no set list que você preparou pra galera aí. Hoje, porra, eu acho que é um belíssimo ponto de partida aí pra quem ainda não conhece o meu trabalho.
Maneiro, cara.
Ô Gleide, essa sua experiência internacional, cara, é uma coisa fantástica, né? A gente, quando criança ou quando adolescente, vive lendo aqueles contos de aventura, né? Aqueles livros tipo, ó, A Volta ao Mundo em 80 Dias no Balão. E você, cara, fez essa sua trajetória na música, praticamente se deu a volta ao mundo em 20 anos, né, cara? Participando de bandas de diferentes países, incrível isso aí. Quer dizer, essa experiência toda, só pelo lado do turismo, já valeria a pena, né? Mas, obviamente, é muito mais que isso. Você pôde ir desenvolvendo cada vez mais o seu talento, como eu disse antes, né? Em várias praias sonoras diferentes, enfim. Sem falar na interação com um monte de músicos fantásticos, né? Com um monte de lendas do mundo do rock, do metal. Nesse bloco inicial, por exemplo, né? No line-up da Band City, aparece lá o Mike LePonte, baixista norte-americano muito conhecido, né, que integrou por muitos anos o Symphony X, e a própria sequência, por sua vez, já é bem mais pesada nesse sentido, tendo nomes como o Jeff Scott Solo, né, foi você quem substituiu, né, lá na
Takara,
o Revolution Renaissance, né, teve uma trajetória marcante nos Stratovarius, e principalmente o Bruce Kulick, né, cara, ex-guitarrista do Kiss e do Grand Funk, que tá na formação dessa banda maneiríssima aí da Colômbia, a Supremacy. Além da música, cara, poder interagir diretamente com a galera desse quilate, né, ao vivo e a cores, deve ser uma coisa fantástica, né?
É, não tem... O Bruce, ele não é membro da banda, ele foi convidado para tocar no disco, gravou com a gente, e, pô, é uma honra, né? Pô, ainda mais o Kiss, que, pô, foi uma banda... É a banda responsável por eu ter virado músico, né, cara? Por eu ter me apaixonado pelo rock and roll. Então foi uma coisa que, pô, fechou o ciclo, sabe?
É, o Jeff Scott Soto você substituiu, né, lá no Takara, mas ele chegou a fazer backing vocals no álbum que você gravou, não foi isso?
Exatamente, exatamente. Muito louco, né? Pensar que eu cresci assistindo o Jeff desde a época que ele cantava com o Ingrid, cara, eu sempre fui fãzaço dele. E, pô, eu cresci vendo os vídeos. Se alguém me falasse que o Jeff, que o Jeff ia fazer backing pra mim no disco, cara, e foi tudo muito louco, porque as músicas desse álbum eu compus, o guitarrista compôs as músicas na Califórnia, me mandou. Ele me mandou tudo instrumental, eu fiz as melodias, as linhas de voz, as letras, e fui pra Califórnia gravar esse álbum. E foi muito bacana, cara, porque eu gravei esse álbum com a Cozinha do Malmsteen, dois suecos que moram lá em Los Angeles. A Cozinha do Takara era da banda do Malmsteen. E os dois eram professores do Musicians Institute, que era uma escola que eu era louco para estudar em Los Angeles e eu nunca consegui ir. Então foi muito louco, cara, porque mesmo sem eu ter podido estudar lá, a primeira vez que eu fui a Los Angeles foi contratado para gravar um álbum com os caras que eram professores da escola que eu queria ter estudado. Então acho que foi
sensacional,
né, desvio muito louco para chegar no mesmo lugar, entendeu?
É, sensacional. O Jeff Scott Soto esteve em Friburgo, cara, por incrível que pareça.
Pô,
ou dois anos atrás aí, fez dois shows aqui.
O nosso amigo Dado.
Alô, Dado. Exatamente, cara. Bom, o Serginho meio que já anunciou aí quais serão as atrações da próxima sequência, né? Mas bora falar um pouquinho mais sobre as bandas, né? A Takara, você já adiantou alguns detalhes aí, a banda de Los Angeles chegou a gravar 5 álbuns de estúdio no total, com fases diferentes, muitas mudanças lá no line-up, né? Você participou do álbum derradeiro deles, né? O
Invitation
Forever.
Isso. Uhum.
Quanto ao Revolution Renaissance, foi praticamente uma multinacional, né? Montada lá pelo
Timo Tolk.
Depois que ele saiu do Stratovarius, passou a trabalhar com músicos de várias partes do mundo, entre eles você, né? Você grava dois álbuns, né?
Éramos dois brasileiros.
É o Batera, não é?
O Batera, o Bruno Agra. Talentosaço, muito bom.
Inclusive ele participou não só com Batera, não foi isso? Eu vi uma vez você falando numa entrevista que ele, pô, como produtor, arranjador.
Orquestrador, isso. O cara é fenomenal. Pô,
isso. Sensacional, cara. E do Supremacy, além da presença do Bruce Kulick aí que o Serginho comentou, a gente pode dizer que se trata, pô, de outra banda maneiríssima, né? Lançaram aí o segundo álbum no ano passado. É super bem produzido, isso é que me chamou muita atenção.
É verdade.
Né?
Verdade.
Se chama Influence, né?
Com você lá
estreando nos vocais.
E a gente vai tocar, né? A gente vai tocar esse ano na Alemanha, Espanha, Inglaterra. Tô super animado pra gente, porque a gente fez o álbum, mas a gente ainda não tocou junto ao vivo. Então a gente vai estrear mesmo esse ano. Tô super animado aqui, ansioso.
Pô, maneiro. Aí o Bruce não vai fazer a turnê, é isso?
Você não vai.
Tá.
O Bruce tá no álbum, mas não vai fazer a turnê.
Imagino, gravar com uma lenda dessa é brincadeira, né? Caramba.
Ah, emocionante.
Muito legal. Bom, até agora nós tivemos bandas da Austrália, França, Escócia e agora vão rolar da Colômbia, dos Estados Unidos e da Finlândia. Cara, isso fica parecendo até aquelas tabelas de Copa do Mundo, né?
Muito bom.
Escócia versus Austrália, Estados Unidos enfrentando a Colômbia e por aí vai. Isso aqui tá bem semelhante. Mas vamos lá então, chamar mais essa sequência de rock and roll pra rolar. E aí é o seguinte, meu caro Gans, nós temos essa tradição aqui no programa. Todo convidado que nos visita precisa apresentar ao menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. E a gente queria te pedir então, por favor, para anunciar quais serão as próximas atrações. Pode ser?
Vamos lá. Alô, galera. Vamos para mais um módulo aí de muito rock and roll, trabalhos aí da minha história. Vamos ouvir a Place in the Sun do Takara. Depois vai rolar Supremacy Passing Through. E na sequência vai ser Revolution Renaissance com Age of Aquarius, faixa título do nosso álbum.
Your heart beating with you. chosen one, and still you can see all his light. Days go by, the hole grows deeper.
Beleza. Bom, nós já conversamos aqui hoje um pouquinho sobre futebol, né, lá no início do programa. Falamos também sobre algumas das dezenas de bandas com as quais o Gus Monsanto interage ou interagiu, enfim, no decorrer aí dessa carreira fantástica que ele tem como músico, né, bandas espalhadas pelo mundo inteiro praticamente. Mas a gente queria agora trazer a conversa mais aqui para o nosso quintal, né, aqui para o Brasil, mais especificamente para Petrópolis. Queremos saber como é que começou, no fim das contas, essa sua caminhada no rock and roll, cara? Bora recuar o papo lá pra trás, né? Tipo o que se faz hoje no futebol também, né? Toda hora aquela bola recuada pro goleiro ali. Os times têm saído com a bola da pequena área toda hora. O Fluminense, por exemplo, isso acontece muito. É um problema que a gente reclama muito por aqui. Então vamos fazer mais ou menos isso, recuar essa bola pra saber como é que o menino Gustavo Monsanto, né, despertou o interesse pela música lá atrás. A sua primeira banda foi a Angel Heart, era de Petrópolis mesmo, né, cara?
Isso. Petrópolis é um lugar, cara, é como a cidade de vocês aí, Friburgo. Cara, não tem muita coisa pra fazer, meio frio. Então, cara, quando eu descobri o Kiss e o rock and roll, logo depois eu quis aprender a tocar um instrumento e foi uma... acaba sendo uma coisa que se reflete na quantidade de bons músicos. Não é só olhar Petrópolis, nem só olhar Friburgo, que também tem um monte de gente boa, mas vai olhar aí, pô, a Escandinávia, os lugares mais frios do Canadá, a quantidade de gente boa que surgiu, é verdade, né? Acho que é por conta disso. E aí montei minha primeira banda aqui na cidade com 16 anos. São caras que a gente é amigo até hoje. E engraçado, esse ano a gente está comemorando aí 30 anos da gravação do nosso primeiro álbum. Então a gente está preparando vários encontros musicais, vários shows, várias coisas para a gente celebrar aí o começo dessa trajetória. Que acaba que o que eu faço hoje é meio que uma extensão disso, né, cara? Que quando eu comecei lá, com 16 anos, o que eu queria fazer era, pô, viajar o mundo, era gravar um monte de disco, era tocar, ficar mais velho tocando. E eu acho que eu fui tendo muita felicidade em, assim, ticando as tick in the boxes, assim, entendeu? Realizando essas coisas e eu olho para trás hoje. É lógico que a gente sempre tem mais coisa para realizar, né? A gente tem vontade de fazer muita coisa ainda, mas eu fico muito satisfeito em já ter vivido um monte dessas experiências aí que a gente está dividindo no podcast.
Maravilhíssimo. Cara, uma curiosidade que eu preciso perguntar, cara. Angel Heart é o título original de um filme do fim dos anos 80, marcou muito aqui no Brasil, foi traduzido para Coração Satânico, é um filme do Alan Parker.
Pois é.
O nome da banda tem alguma coisa a ver com o filme, cara? Ou é só coincidência? Tem
total.
Ah, total. Eu, quando ouvi o nome, eu imaginei, cara.
É, porque é engraçado, né? Coração de anjo. Não é nem Coração Satânico, mas também não é um coração de anjo, isso, né, brother?
É no meio termo ali, cara.
É.
Maneiro, pô.
O baixista do Angel Heart era um cara que curti e curte muito até hoje cinema, né? E ele foi quem sugeriu esse nome.
Que maneiro, cara.
Sabe que no início, cara, você trabalhou como professor de inglês, né? Também como tradutor. Você traduziu, por exemplo, a biografia dos Scorpions, né? E além disso, desenvolveu um trabalho paralelo no site cifras.com, deu aulas, inclusive, na TV Cifras, e tem um canal bem ativo aí, para quem não sabe, do YouTube. Isso tudo meio que faz parte, né, cara, da dificuldade de se construir uma carreira como músico aqui no nosso país. Aliás, não é por acaso que você fez a maior parte da sua trajetória fora do Brasil, né, cara?
É, isso lembra sempre aquela frase do Tom Jobim, né, que falava que a melhor saída para a música no Brasil era o Galeão. E é isso, cara, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de morar no Brasil, me sinto muito brasileiro, sempre curti ir fazer minhas coisas e sempre curti morar aqui, me sinto muito brasileiro, me sinto muito daqui, mas é uma escolha que inclusive me custou profissionalmente caro e me custa caro profissionalmente. Porque teve muita gente, muitos trabalhos que eu acabei não sendo chamado porque eu acabei sendo mais caro do que um cara que mora lá full time, entendeu?
É, claro, né? Distância, né, cara? Pela distância,
sim,
né?
Sim. Então, eu fico feliz porque a galera que trabalha comigo e que grava comigo é uma galera que realmente faz questão de trabalhar comigo.
Isso é maneiro. A gente já viu em algumas entrevistas suas, cara, você costuma dizer que é um músico que canta e não um cantor que faz música, né? No fundo é isso mesmo. A gente sabe que você, na infância, queria ser batera, não é isso? Depois ganhou uma guitarra.
Isso.
E chegou a tocar baixo também, né? Lá na Overdose. O desenvolvimento foi assim, né?
Pô, eu tenho um power trio que eu toco baixo, eu faço muito show tocando, além de cantar. E eu faço isso como piada. Eu falo que, pô, A piada que eu faço é que eu comecei a cantar para não ter que ter um vocalista na minha banda, do raça.
Foda. E você chegou ao ponto até de montar um estúdio dentro de casa, né, cara? Aliás, em plena pandemia, né?
Sim, eu passei a pandemia. A gente construiu aqui, eu e meu irmão, que é meu sócio, meu Jaime, na empreitada. A gente passou quase 2 anos construindo um estúdio e foi muito legal, assim. E a gente construiu um estúdio enquanto todo mundo estava poupando tudo, segurando tudo. A gente construiu um estúdio mesmo sem saber como é que ia ser tudo, como ia ficar tudo, né? E no momento em que a maioria dos meus amigos músicos sofreu muito, porque assim, eu dei muita aula na pandemia, eu gravei muito na pandemia, fiz muito vídeo, fiz muita participação pro disco de muita gente. Mas assim, a galera que trabalhava só com o show, só se apresentando, passou maus bocados na pandemia, cara.
Com certeza. Essa classe artística sofreu demais, né, cara?
Sofreu real, cara.
Muito, muito mesmo, né, cara? E pegando esse gancho aí, Gus, uma curiosidade. Como é que é a cena atualmente de rock and roll aí em Petrópolis, cara? Eu te confesso que é até uma falha minha, afinal o Petrópolis tá tão pertinho aqui do Rio. Mas realmente, cara, eu não tenho ideia do que acontece por aí, se tem muita banda, se tem muito local para tocar.
Cara, Petrópolis tem uma vantagem hoje em dia, que é o circuito cervejeiro, que a cidade é muito forte na questão das cervejarias artesanais, e isso acabou virando um circuito, né? A galera toca, os músicos aqui de Petrópolis, a galera toca muito, muito, muito aqui. Eu toco aqui sempre, sabe? E a maioria dos meus amigos músicos daqui também. Então, acaba que tem muita gente talentosa e aqui acabou... Lógico que não são cachês gigantescos assim, mas a galera vive de tocar na noite, sacou? E é muito bacana, cara, porque ao mesmo tempo que eu tenho todo esse trabalho autoral, faço música autoral desde sempre, eu sempre curti tocar hard rock, classic rock, homenagear os Led Zeppelin, Beatles, AC/DC, Kiss, tocar isso, né? É muito engraçado, eu sempre falo que tem muita gente que fala assim, pô, tocar na noite, pô, tocar cover, pô, que bosta. E eu, ao contrário disso, mesmo eu sendo um artista que tem um trabalho autoral, músico que tem um trabalho autoral, eu lembro sempre dos festivais que tinham antigamente, que o cara ia cantar uma música, ele subia no palco e ele falava que ia defender aquela música. Então eu gosto muito desse verbo, cara. Eu falo que eu subo lá para defender o rock, cara. Eu defendo o rock todo dia, que me sinto super representante, eu carrego essa bandeira aqui com muito gosto, cara. Então, quando eu defendo um Led Zeppelin, quando eu defendo um Deep Purple, quando eu defendo um Metallica, porque essas músicas fazem parte do meu DNA, assim, fortemente. E é o tal negócio, quando as pessoas vão te assistir, as pessoas sabem quando você... O público é bem menos burro e o público é bem menos ignorante do que muita gente presume. Então, o público sabe quando você está cantando uma coisa, tocando uma coisa de coração.
É verdade.
Que você realmente está entregando. Então, cara, quando você oferece uma coisa que é de verdade, quando você oferece verdade para as pessoas voltam, cara. Quando você tá ali e as pessoas veem que você realmente acredita naquilo e que você é aquilo,
é outro lado, né, cara?
As pessoas voltam e assistem,
é isso,
né? E seguem. Então, por isso é que eu acho que eu faço esses shows há tantos anos, tocando esse repertório, e as pessoas voltam e, cara, essa coisa tem uma vida aí já há muitos anos, eu tocando esse trabalho, sabe? Esses maiores clássicos do rock.
Não, a primeira vez que eu te vi tocar foi aí em Petrópolis, né? Eu não sei se foi em 2023 ou em 2022 ainda, enfim, mas foi na você falou no circuito cervejeiro aí, foi na Odin, né? Um lugar muito legal.
Sim.
Eu já te conhecia dos vídeos, dos CDs, coisa e tal, mas aí, pô, eu tava no hotel ali do lado, foi uma cagada, né? Fui tomar um chope e tal, pô, o show contigo, fui te cumprimentar lá, nós temos aí alguns amigos em comum, né? Pelo menos o Jean e o Ismael aqui de Friburgo, que são dois
Sim,
irmãos.
Eugênio. Aqui.
É.
Eugênio que bolou, Geninho.
Isso. E naquela altura você ainda não tinha vindo a Friburgo pra tocar, né, cara? Que acabou rolando um pouco depois. A Odin.
Acabei preenchendo essa poça, era uma lacuna. É.
E fica aí do lado da Boêmia, né? Praticamente, né, cara?
Sim. A Odin, sim, sim, legal. Sim.
É muito legal mesmo.
E, cara, Friburgo foi um amor, né, cara? A galera é incrível, os shows foram muito maneiros e eu vou ter a oportunidade de voltar esse mês a Friburgo, nos dias 19 e 20.
Vai ser sensacional.
Divisão. É jornada, rodada dupla, eu vou fazer um show só de Van Halen, vai ser incrível, eu tô levando um timaço. E no dia seguinte, no Festival de Rock de Friburgo.
Pois é.
Que é um eventão. É. Muito importante.
Pô, sensacional, tá todo ano aí, né, lá o Dado, o Tarrago, nessa organização, já é o quarto Sim. ano seguido, cara, só com bandas aí, bandas grandes, né, cara, pô, o Angra teve aqui, o Jeff Scott Soto, teremos Ratos de Porão, Massacreixo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse festival, mas aí, cara, em 2016, você já com bastante experiência, né, resolve lançar então o que seria o seu primeiro trabalho solo aí, com composições suas e coisas e tal, com o título de Karma Café, aliás, um descasso, né, a produção, gravação, a capa, enfim, a gente percebe, pô, claramente o carinho com que tudo foi pensado, né, tudo foi executado, com um caldeirão de influências ali, enfim, né, até difícil a gente... categorizar um gênero para esse seu CD, né, cara? Dessas 14 faixas aí que compõem o disco. E você, dentre os convidados, teve vários músicos de Petrópolis, né, cara? Sendo que na ficha técnica tá lá o nome do baixista Jaime Monsanto, que você comentou agora há pouco. É seu irmão, né, cara?
Meu irmão, mais novo.
Sim, maneiro.
Puta
maneiro,
música.
Cara. E o seu segundo CD solo já deve estar para sair, né? É o Dandelions, não é isso?
Isso, cara, ele tá pronto, tá indo pra fábrica e acho que até o meio do ano tá lançado, tudo der certo.
Sensacional, cara. Você gravou isso ele inteiro em casa, praticamente, né? No home studio aí.
Gravei no meu estúdio. O Karma Café eu gravei em casa, literalmente. Até tem no YouTube, é engraçado, no meu canal do YouTube tem o making of do álbum. Então você vê que a gente gravou. Eu gravei parte do disco no quarto, parte do disco na sala.
Pô, sensacional isso, cara. O Dandelions vai ser no home studio, né? E o Karma Café foi no home office. Olha só.
Boa definição. É porque a ideia do Karma Café, eu queria... Porque eu tava no Cifras e a ideia de fazer o documentário era para mostrar para qualquer moleque de 15 anos que o que eu estava fazendo um disco, era meio que lançando um desafio, que eu estava lançando um disco gravado com um pouco mais do que eles teriam em casa, sabe? Um computador, uma placa de som, tarará. Então, era uma coisa que eu queria lançar, esse making-off, até para estimular o moleque que tá em casa, ouve o disco e fala assim, puta, dá para fazer.
Maneiro demais.
Porque é lógico que para chegar no resultado que eu cheguei, pô, tem que ter alguns anos de experiência, além do equipamento. Mas eu acho que é uma coisa que eu meio que quis fazer para instigar mesmo, sabe? Quem tava vendo ali, caramba, esse disco com esse puta som foi feito assim, não é possível.
Mostrou que é viável.
Já, né, já o novo foi outra história. Assim, o estúdio, porque hoje em dia você fala assim, ah, tem um estúdio em casa. A galera imagina que você tem um quartinho em casa, não. Tem um prédio que eu construí pra isso. Eu tenho, cara, quero gravar uma batera, a minha sala tem 4,5 metros de pé direito.
Caramba.
Então, é um negócio diferente, assim. Então...
A possibilidade pra caramba, né, cara?
Porra. Sim, é. Sim. É uma coisa que eu tive a oportunidade de conviver lá fora com caras aí, tipo, produtores como, pô, o Dennis Ward, que produziu Angra, o Tommy Newton, que, pô, produziu os maiores discos do Halloween, do UFO, sacou? Então, pô, você tá num estúdio com um cara desse, vendo como ele trabalha, vendo como a coisa funciona, aquilo não tem como não te impactar. E aí você acaba tentando trazer um pouco disso pro teu universo, né?
Claro.
Pô, como é que eu vou poder replicar isso? Né? Além do teu nível de exigência passar a ser um nível de exigência mais alto. Pô, eu quero fazer um disco com esse som agora.
Com certeza.
Por exemplo, o disco do Supremacy, o cara que mixou, ele chama Jacob Hansen. É um dinamarquês que hoje em dia ele é, cara, é uma das maiores referências, assim, de mixar heavy metal no mundo, hoje é ele. Então, eu ouço o som de voz, e quando eu gravei o disco do Supremacy, esse disco eu gravei no meu quarto, o meu estúdio não estava pronto ainda, eu gravei o vocal, é muito engraçado, eu falo que entre um take e o outro, descia um ônibus aqui, o Vila Felipe, o Sargento Boning, tinha que recomeçar. Eu joguei alguns bons takes no lixo porque o ônibus passou na rua, sacou?
É, faz parte.
E aí,
né?
você ouve o disco, o cara mixou e fez aquilo de um jeito que você vai falar, você tá de sacanagem que você gravou no teu quarto. Não é possível.
Sensacional.
Você falou aí no seu irmão, no Jaime, que também é músico, né?
Sim.
Quando a gente conhece, na verdade, um outro irmão seu, que é o do Monsanto, né, cara?
É o único irmão meu que eu não falei ainda. Eu tenho uma família grande. Eu tenho duas irmãs. Tem o Gui, que é o meu irmão, que tá no México, né, que tava no Estádio Azteca, que eu falei, o Jaime. E aí o Dudu, que é o cara apaixonado real por futebol. O Dudu é um baita jornalista, o Dudu é um orgulho nosso, assim, que é um cara que a mesma paixão que eu tenho por música, o Dudu tem também, mas o Dudu é um cara muito apaixonado por futebol e assim, é um cara que ele, o sonho do Dudu, ele colocava assim, minha meta é fazer uma Copa do Mundo e fazer uma Olimpíada. Ele, antes dos 29, já tinha feito os dois, cara. Entendeu?
É bom,
ele ficou 14 anos na ESPN, o cara já escreveu alguns livros legais. Ele fez dois livros sobre o Flamengo.
É.
E, cara, muito apaixonado por futebol.
É, eu me lembro dele em vários canais, né? Recentemente, agora, narrando o Campeonato Carioca, mas na ESPN realmente foi onde marcou. Tinha lá o pontapé inicial, né, cara? Que era sensacional. Tinha música também, né?
Sim, é porque eu gostava do pontapé, como eu falei. Ele é um cara que, assim, a bagagem que ele tem sobre futebol, ele tem sobre música também, ele saca muito de música. E o Trajano, sacando isso, criou,
né,
um espaço para eles baterem essa bola. Criaram um programa para falar sobre arte, música e futebol. E assim, o cara é um baita narrador, etc. Mas eu acho que o pontapé inicial deu uma visibilidade grande a ele.
Deu sim, cara. Era muito legal de manhã, né? Era muito legal.
Uhum.
Sensacional, cara.
É um programa que deixou muitas viúvas.
É, legal. É, bom, no próximo bloco, né, além de uma faixa do CD Karma Café, por sinal, uma faixa título, vai rolar também uma do Angel Heart, né? Pois é, vamos recuperar aqui uma música do primeiro trabalho do Gus Monsanto, do ano de 1995. E aí a gente vai complementar essa sequência com mais uma banda brasileira, né? Teremos aí um módulo 100% nacional, por onde o Gus deixou também registrada a sua presença, né? A sua voz. Eu estou falando da Simbólica, uma banda de Santa Catarina, da região de Criciúma, formada lá pelos guitarristas Diego Bittencourt e Zeca Júnior, ex-integrante de uma banda chamada Enforcer, tendo ainda no baixo o Lucas Pavei, na bateria o Marcelo Moreira, do Almar, né, cara? Eu anotei aqui.
Marcelo Moreira é um dos maiores bateras do
Brasil. Por isso que eu anotei aqui, eu falei, pô, tem que citar isso aí, cara.
Mora em Los Angeles, cara, é um gênio. É. O Moreira me lembra a coisa do Bruno Agra, que normal, tem aquela velha piada, né? O baterista é o cara que é o amigo dos músicos. Né? E, cara, na verdade, eu fui muito abençoado em tocar com os caras que, além de serem bateristas excepcionais, são caras que compõem, que arranjam, que cantam. São músicos completos que eles realmente... desbancam tudo isso que falam sobre bateristas.
Pois é, e a Simbólica com um heavy de boa qualidade, né, cara? Dosando certinho ali, melodia, agressividade, né, o time todo bem entrosado. Pena que durou só um álbum, né, cara?
Cara, na verdade, não. Na verdade, o Simbólica fez esse álbum e a gente deve fazer o segundo álbum esse ano. Simbólica tá ativo. A gente fez uma pré-produção agora em dezembro e está fazendo Petrópolis, Santa Catarina, Los Angeles. A gente está fazendo o disco a longa distância. Mas vai sair.
É um baita circuito esse aí, hein, cara?
Pois é.
Mas vocês tinham material já gravado ou é coisa nova?
Pô, tudo que maneiro, novo, hein?
Aí, tá vendo? Já é.
De novo e tudo muito bom.
Sensacional.
Muito...
Maravilha. Bom, minha gente, vamos lá então botar mais rock and roll pra rolar por aqui. Essa sequência de projetos brasileiros da Gema, né? Digamos assim, do nosso convidado. Dessa vez vamos então de Gus Monsanto. Pois é, ele mesmo com a faixa título do seu primeiro álbum solo, Karma Café, de 2016. Depois é a vez de rolar Another Sun, faixa de autoria da banda catarinense Simbólica, né? Faz parte do álbum Precession, lançado em 2012. Fechando então com as origens musicais aqui do Gus, o Angel Heart, banda de Petrópolis, formada em meados da década de 90. A música se chama Culpa e foi pescada do álbum de estreia da Angel Heart, que tem o título de Welcome. Pois então é isso, né? Vamos nessa e daqui a pouco a gente segue aqui com o papo. Só na caixa! What you have left as you enter your cafe. It's so hard to let it go. Nobody knows how the broken pieces of your soul feel just like an incomplete puzzle. Living years of no control, uses of change. Need a city where she lives, let all the truth inside. Don't you hide. How to get through? Questions find an answer. Element of danger to get to know. Look just like a desperado. Feel like alone and communicado. Just don't belong in here, but no one's near. Is it real? Take a secret.
Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Minha gente, hora das nossas dicas da semana, e hoje eu queria falar, né, sobre o mega festival que vai rolar esse mês aqui na cidade, né? A gente já falou um pouquinho agora há pouco sobre ele, né? Acontece mais exatamente no dia 20 de abril, que cai num sábado. Trata-se do 4º Friburgo Rock Festival, né? Os ingressos podem ser adquiridos online, né, pela plataforma Guichê Web. Quem for aqui da cidade, na Sols, tá vendendo ingresso também, uma lojinha aqui na praça principal. E teremos ótimas atrações, né? Eu já citei algumas aí: Crisium, Matanza Ritual, o Jellosick, Ratos de Porão, Black Pantera, Massacration. Isso além de você também, né, Gus? Você vai participar aí desse festival, como você já disse, em dose dupla na véspera, no dia 19, lá no Blue Pub. Com o tributo do qual você já falou, mas no dia do festival, como é que vai ser o esquema, cara? Nos intervalos dos shows você vai mandar bala lá, né? É isso.
Vai ser bem legal, vai ser um show acústico mais porrada de todos os tempos. Cara, e deixa eu só abrir um parênteses. Você falou do Jellosick. A galera, muita gente ainda não conhece. Esse cara, ele é croata e ele é um dos maiores cantores de heavy metal que eu já ouvi. Da atualidade, pra mim, ele é o cara. Maneiro. Ele é um baita cantor real, assim. E é um cara que eu acho que ele tem pouco mais de 30 anos, assim. Só que ele era sabe aquelas crianças prodígio que cantava na televisão, lá na Croácia? Acho que ele cantava na televisão desde que ele tinha uns 5, 6 anos.
Pô, que maneiro, hein, cara?
Toca uma porrada de instrumento. Então, pô, vale muito a pena prestigiar, porque apesar dele não ser muito conhecido, eu acho que ele vai embora de Friburgo e vai deixar um monte de novos fãs.
Pô, eu ouvi o material, né? Super legal, realmente. Esse cara teve uma ligação com o Whitesnake, não teve?
Participou
da turnê, não foi?
Sim, da última turnê do Whitesnake. Isso. Fazendo os backings do Coverdale e tocando teclado.
Maneiro demais, cara.
É, porque ele acabou fazendo algumas das coisas que eram os vocais mais altos e tal. Ele acabou cobrindo as coisas para dar uma aliviada no Coverdale, né? Como diria o meu irmão Dudu, ele fala assim, porra, pra suar menos a tanga, né? Fala, bicho, você canta essas músicas, ele tem que suar muito a tanga, cara. Então, pra dar uma frouxa.
E o nosso cover dele não tá puxando muito alto mais, né, cara?
Deixa o garoto
exatamente
fazer um serviço.
Pô, muito, muito maneiro isso aí, belíssima dica. Aliás, falando em Van Halen, aproveito pra mandar um abraço aqui pro Fábio Tavares, né, que gravou com a gente algumas semanas. Uma edição especial do Van Halen, né? Ficou super legal. Mas eu tenho uma dica também aqui na manga. Eu queria falar do CD de estreia da nossa querida Caru de Souza, cantora, intérprete, compositora, que é da Praia do Cus, né? O álbum se chama Amor Perde Cus. Vai sair pelo selo Crawfish Records. Quem assina a capa e o projeto gráfico é outro grande amigo aqui do programa, que também é músico, né? O Alexandre Barcelos, grande guitarrista. O CD vai estar em todas as plataformas digitais a partir do dia 14 de abril, né? Isso é uma maravilha, né, Gus? A gente pode ter acesso instantâneo a centenas, até milhares de músicas, de álbum, projetos, tudo fácil, alcance de um ou dois cliques, enfim. Você costuma usar esse Spotify, cara, aí da vida, ou faz parte daquela galera mais conservadora, digamos assim, que continua comprando CD, LP e coisa e tal?
Nossa, cara, aí você falou. Eu sou assim. O meu hobby, eu falo que o meu hobby é meu trabalho é meu hobby. Meu hobby é, cara, eu sou colecionador de discos, assim. Eu amo, assim, comprar vinil, comprar CD, né? Porque eu não sou só do vinil, eu sou do vinil e do CD. Eu viajo, sempre que eu viajo, cara, eu falo que tem vezes que eu deixo meu cachê lá, o meu cachê vem um monte de disco na mala, cara. Porque é um negócio que faz o meu olho brilhar de verdade, assim. E é uma coisa até em Friburgo, cara. Eu fui tocar aí, pô, eu fui de manhã cedo, fui lá pra loja do Jean, sentei no chão da loja, fiz um garimpaço por lá, entendeu? Mas o Spotify tem seu... Eu acho bacana a praticidade, a comodidade e tal, mas eu acho que o repasse para os músicos, eu tenho um bode por causa da questão do repasse.
É, isso aí realmente é problema, né, cara?
Eu tô
muito sério.
A gente tem muitos amigos músicos e conversa sobre isso e chega a ser ultrajante, né? É aviltante mesmo, né? Os valores.
É, cara. O exemplo que eu dou é o seguinte: há quanto tempo existe o Spotify?
Cara, não tenho ideia, talvez 10 anos.
10 anos?
10 anos. Cara, o Paul McCartney é um músico. Cara, eu amo o Paul McCartney, que é o músico, na minha opinião, mais bem sucedido da história. Cara, e o Paul McCartney tem uma carreira de, sei lá, 50 anos. Para mais. O cara do Spotify, que nunca compôs música nenhuma, ele em 10 anos, ele ganhou muito mais dinheiro do que o Paul McCartney na vida toda.
Pô, é absurdo mesmo, né, cara? Mas são os novos tempos, né, cara? A gente tem que conviver com isso aí. Mas tem que chiar, né? Tem os músicos que tentam brigar, né, Gois? Mas aí tira das plataformas e aí tem que voltar também, né? Porque senão não atinge essa nova geração. O negócio é complicado, né, cara?
É, o teu negócio é... Eu tenho que existir naquela prateleira. Não tem jeito.
É isso.
Eu sei que, pô, não vai pagar nem minha... Sabe, se eu tiver 1 milhão de plays, de repente eu vou... poder sair com a patroa pra jantar no fim de semana, entendeu? É meio isso.
Bom, beleza. Bom, voltando aqui à pauta principal de hoje, né? Que é a trajetória musical do nosso convidado, cantor, compositor, produtor e etc, né? Gus Monsanto, teremos uma sequência especial homenageando o país no qual você mais trabalhou lá na gringa, né, cara? Que é a França. Já rolou aqui no início do programa a Grand Media Blackout, que é de Paris. A seguir teremos a Lord of Mushrooms, que é oriundo da cidade de Nice, a Lightseekers, né, que é de Saint-Rémy-de-Provence, e a Adagio, né, que tem suas origens em Montpellier, quer dizer, é praticamente aí o Tour de France, né, Gui? Bora pegar nossas bicicletas aí, meu irmão. Mas, cara, é Adagio ou Adagio? Eu sempre falei Adagio por ser uma banda francesa. Mas aí eu te vejo falando Adagio, cara. Aí tu me quebra, né, meu irmão? E aí?
É, mas a galera lá falava Adagio, então você tem razão.
Então, beleza. É, Adagio que é uma palavra que existe em português, né? Musicalmente né?
Sim.
Você me corrige aí, você que é músico.
É uma cadência.
É um mais lento, não é isso? Um trecho Sim. mais lento do que seria o normal, sei lá, mais ou menos isso.
Isso. É. O que é uma ironia. Da fritação, né?
Exatamente. Legal, tem esse lado aí de... E você lá interagiu, né, com o Stefan Forte, né, cara? Guitarrista considerado virtuoso aí de prog metal sinfônico, né? Um grande nome chamado metal neoclássico, enfim, né?
Sim, a gente tocou 4 anos juntos e ele, cara, ele é realmente um guitarrista impressionante, assim. Cara, com um virtuosismo e uma assinatura, assim. É um cara que é muito difícil, assim. Tem muita gente que toca muito bem, mas que não tem uma assinatura. Ele é um cara que, na minha opinião, já, mesmo sendo um cara jovem, ele tinha uma assinatura já.
Isso pra músico é importantíssimo, né, cara? Eu vi você falando como é que você entrou no Adagio, né? Com aquele lance de mandar MP3, e aí os caras já se interessaram rapidamente e tal, uma história incrível. Essa banda acabou sendo um marco importante demais na sua carreira, né, cara?
Não, sem dúvida. Acho que foi o divisor de águas pra mim, certamente, foi ter trabalhado com eles, cara. Assim, sem medo de errar. Foi onde eu passei a realmente ser um músico full time. E engraçado, né, cara? Porque eu tinha 29 anos, então eu sempre falei, não, cara, tem que rolar até os 30, tem que rolar até os 30. Então, para fazer mais uma analogia futebolística aqui, pô, eu fiz o meu gol aos 45 de segundo tempo, brother.
Ah, e pô, e que golaço, né, cara? Tá rendendo até hoje aí, isso aqui é legal, né, cara? Tá rolando o VT do gol, né? De vez em quando eles botam lá na programação. Eu tô me lembrando aqui de uma entrevista que eu vi no YouTube, né? Na qual você tava presente lá nos seus tempos de Grand Media Blackout. Você até se referiu ao guitarrista agora há pouco, é o Charlie Faber, né? Ele comenta lá durante o papo que te achou na internet, eles colocaram um anúncio procurando vocalista e aí você apareceu, né? Você falou aí da maneira como rolou o Adagio. Eu imagino que esse tipo de situação deve ter acontecido muitas vezes aí nessas suas andanças, né? Não é isso, cara?
Não, essa história do Grand Media Blackout foi engraçada, porque eu nunca tinha ouvido falar deles.
Uhum.
E aí... Cara, olha que loucura, uma médica de Belo Horizonte. Pô, cara, essa história é muito maluca, acho que eu nunca contei essa história. é uma médica de Belo Horizonte que me viu cantando em BH e viu, tinha assistido o Charlie Faber tocando na França. E aí ele postou, fez uma postagem dizendo que ele estava procurando um vocalista, parará. E essa médica de BH, que foi estudar em Sorbonne e viu o show dele, me marcou na postagem. Eu falei, ué, quem é esse cara? Quem é essa médica? Quem é todo mundo? E aí, por causa dessa pessoa que viu um show meu aleatório, assim, eu fui parar na França novamente para fazer esse trabalho. Olha
que loucura, né, cara? Que loucura.
Viva a internet.
Pô, viva a tecnologia aí, né, cara? É isso.
É, foi uma história muito curiosa, assim.
Legal, bom, mas fazendo companhia aí ao Adagio, teremos então outras duas bandas também francesas, ambas já mencionadas por aqui, é a Lord of Mushrooms, da cidade de Nice, formada em 99, possui aí 3 álbuns na sua discografia, o último deles, o Perspectives, em 2012, justamente o que traz aí a voz do nosso convidado, e vai rolar também um som chamado Everyday I Die, de autoria de uma banda que é da região da Provença, né, no sudeste da França, Lightseekers, que é formada em 2004, que apresenta aí um portfólio de 2 álbuns lançados. Enfim, você esteve aí presente no segundo álbum deles, né, Gus? O Flying Free, que é de 2009. A gente queria que você falasse um pouquinho aí também sobre esses dois projetos.
É, o Lightseekers é mais uma banda de hard rock mais tradicional, assim. É um disco bem legal, é uma banda mais... Era uma banda... Eles, na verdade, já tinham feito o álbum, o vocalista se mudou pro Japão e eles queriam outro vocalista para gravar, para terminar o álbum. Só que, na verdade, eu acabei chegando lá e dei uma mexida boa nas músicas, eu acabei coproduzindo bastante coisa no álbum. É um disco de hard rock legal, eu tava indo no Adagio quando eu gravei esse álbum. Já o Lord of Mushrooms, eles conheceram o meu trabalho graças ao Adagio, mas eu já não estava mais na banda. E aí foi muito legal, porque a gente gravou esse disco em Mônaco, cara. Na verdade, a banda tem dois italianos, eram 2 italianos e 2 franceses. E a gente... E foi muito bacana, porque... O guitarrista, que era meio que o dono, entre aspas, da banda, fundador, ele é filho de um casal de cantores de ópera, e a mãe dele tinha sido diretora da ópera de Monte Carlo. E foi muito bacana, porque a gente gravou os vocais na casa dela. Então, todo dia eu ia acordar, ela fazia meus aquecimentos antes de gravar. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô sendo pago. Ainda estou de quebra estudando com uma cantora de ópera que eu nunca ia ter grana e nem acesso para estudar, né, cara? Então, são as coisas assim que... Os bônus da estrada.
Não é nem aula grátis, né? Aula remunerada, né, cara?
Pois é, exatamente. É. E esse disco ainda teve uma coisa bem interessante. É, esse disco, essa... Porque a gente aqui no Brasil não tem como a gente ter passado batido pela Fórmula 1, né? A gente cresceu numa geração que tinha, pô, o Senna, o Piquet, que a gente realmente estava nas cabeças. Então a gente cresceu vendo Fórmula 1 na televisão e eu não perdi a oportunidade de dirigir no circuito de Mônaco, né, cara? Que na verdade era o circuito de rua, o único circuito de rua que tinha. E o guitarrista, ele tinha uma Fiat, cara. Eu falei, cara, eu vou fazer o circuito. Aliás, ele tinha o pior carro de Mônaco inteiro, né, cara? Ele tinha o único carro gambá de Mônaco. E aí, cara, eu fiz o circuito de Fiat. E eu vou te falar, cara, é louco pensar que carros de Fórmula 1 passavam ali, porque tinha umas curvas que pareciam uns cotovelos, assim. Ruim de fazer de Fiat, imagina de Fórmula 1, cara.
Os caras são sinistros, né? Mas eu aposto que você subiu numa zebrinha ali também, né? Pra tirar onda, né, cara?
Como não?
Legal, bom, mas vamos lá botar essa sonzeira toda pra rolar. Meu caro Guz, já que você mandou bem demais aí na vez anterior, a gente queria te pedir pra repetir a dose, né? Chamar então mais essa sequência musical aí pra galera. Pode ser?
Claro, vamos começar a sequência aí com
Adagio, do disco Dominate Fire Forever. Depois vai rolar um Lord of Mushrooms com Awaken. E vamos fechar aí com Light Seekers, com Every Day I Die.
Legal, achei que você fosse falar em francês, mas tudo bem, cara.
Passez fort.
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
How to face my fears, how to tame my anger, when my weakness I use force, the damage done I know, but tell me how to speak the words, how to withstand my head. If I'm not spit venom, I want you to remind me the poison's in my bed. I've asked you once, but let me ask again. Here's a lot. I'm
Bom, minha gente, essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje, dessa edição na qual estamos recebendo o cantor, compositor, produtor, professor, tradutor também, Gus Monsanto, da cidade de Petrópolis, mas que acabou ganhando o mundo, né, com a sólida carreira internacional construída no decorrer das últimas 3 décadas. E tudo isso começou, né, Gus, quando você viu na televisão o show do Kiss, lá atrás, em 1983, né, sendo que o que fizemos hoje por aqui, com a escolha do setlist, foi apenas um breve apanhado do que rolou nessa sua trajetória, cara. Afinal de contas, se a gente for tocar todas as bandas, todos os projetos dos quais você participou ou participa, a gente vai ficar uma semana aqui direto no podcast. É muita coisa. Da última vez que a gente contou, por exemplo, das bandas que constam da sua discografia, são 31 delas, tendo você como vocalista principal, 30 como convidado ou fazendo backing vocal, 3 como compositor e 9 como produtor. E olha que isso foi só até o final de 23, hein? Quer dizer, a gente já virou o ano aí e você certamente já está engatilhando aí mais uma série de novos projetos nessa tua vitalidade que é incrível. Aliás, cara, a gente tem uma curiosidade que é a seguinte: que horas que você dorme, cara? Tu não para nunca?
Nada, cara. Pô, paro sim. Paro sim, cara. Pô, eu quero é que venha mais trabalho, que venha mais música. Eu quero ficar velhinho realmente fazendo mais som, cara. Porque quando a gente sabe qual é o nosso propósito, ajuda muito. E eu tenho certeza que eu vim pra cá pra fazer isso.
Ah, muito legal. Aliás, ó, eu deixo até uma ideia, né, pra você montar aí. A gente falou agora há pouco no Spotify ou em algum outro aplicativo desses. É uma playlist, cara, contendo somente essas bandas todas aí com as quais você tenha tido algum tipo de participação, seja como vocalista, instrumentista, compositor, até produtor. Seria interessante pra galera curtir. Não sei se você já pensou alguma vez nisso, cara, mas fica aí. A sugestão serviria até como uma, sei lá, uma espécie de portfólio sonoro digital, digamos assim. Né?
Não, legal pra caramba.
É uma busca única, né, cara? Acho que seria legal, cara.
Ó, esse programa aí, pra mim, tá valendo como isso.
eu queria também te pedir pra passar aqui pra galera, né? Como é que o pessoal faz aí pra te achar nas redes, cara, pra te acompanhar. Passa o caminho das pedras aí.
Cara, eu tô como Gus Monsanto, Facebook, Instagram e YouTube. E quem quiser entrar em contato comigo, direct. E a gente toca a nossa bola. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou esse nosso bate-papo. E dizer que todo mundo é bem-vindo aos meus perfis, cara, porque eu tô sempre postando agenda de shows, vídeos, sons novos, sempre tem alguma coisa acontecendo por lá.
Maravilha, cara.
Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, como estamos nos aproximando do encerramento dessa edição, tá na hora de agradecer mais uma vez, claro, aqui ao nosso convidado pela presença, né? Falamos um pouco de futebol, mas em compensação falamos muito mais sobre música, né? Tudo isso celebrando também o nosso aniversário aqui de 18 anos do programa. Enfim, a gente espera que vocês tenham curtido aqui a brincadeira. O Gus, tanto eu como o Gustavo curtimos muito, cara. Acho que valeu, né?
Pô, muito obrigado. Eu também curti muito. Eu como tricolor honorário, me senti muito à vontade em conversar com dois fãs de música e de futebol como vocês.
Maravilha, maravilha. Bom, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, né, claro que ainda vai rolar aquela faixa saideira, que é de praxe. Dessa vez a gente escolheu uma banda alemã para fechar aqui os trabalhos. Trata-se simplesmente da banda com a qual o Gus Monsanto mais gravou até hoje, né? Eu tô falando da Human Fortress, né, que tem as origens em Hannover, na Alemanha, né, cara? Power Metal aí, 8 álbuns de estúdio, e você participou pelo menos da metade deles, né? Desde o Raided Land de 2013, não é isso?
Isso, a gente, esse ano sai o 5º. É uma galera muito legal, são amigos muito queridos e é uma bela banda de heavy metal.
Muito bom.
Bom, e a faixa do Human Fortress que vai rolar se chama Dark Knight, foi pescada do álbum mais recente deles, né? Chamado Epic Tales and Told Stories, lançado no ano de 2021, com CD duplo, né? Contendo material novo, mas também em faixas antigas, né, que receberam a remasterização Sem falar em algumas demos da época, lá do início, né? Mas para esse ano de 2024, você acabou de falar aí que tem mais um álbum chegando aí, né?
É o álbum novo. É engraçado que eu fiz a pré-produção na Alemanha, mas é o primeiro álbum que eu gravei todos os vocais aqui no meu estúdio. Todos os outros eu gravei na Alemanha. Esse eu gravei aqui.
É, a gente... Muito legal.
Só para fazer a pré-composição. Agora, essa música Dark Knight, eu considero um dos melhores vocais aí da minha carreira. Essa música, você estava falando que é uma coletânea, essa música é do meu primeiro álbum com eles, é de 2013. E até hoje eu acho que, para mim, como heavy metal, das coisas que eu gravei nesse estilo, eu acho que é uma das mais legais, cara.
Você falou aí, né, o álbum de 10 anos atrás, tem um documentário, né, sobre esse trabalho no site oficial da banda, né, cara? Eu dei uma fuçada lá, legal pra caramba.
O documentário foi ao ar esses dias e é muito legal, cara, porque você vai só produzindo e às vezes você nem se liga que já tem 10 anos.
O tempo voa, né, cara?
Voa, isso aí.
Nem a poupança Bamerindos continua mais uma boa, pra você ver como é que o tempo voa mesmo, né, cara?
Pois é, voa mesmo, deixou até o Bamerindos pra trás.
Augusto, pra encerrar aqui, cara, só uma curiosidade minha aqui. Se tu te perguntasse três bandas ou três artistas que você mais curte, que mais te influenciaram, você conseguiria rápido responder pra mim ou é muita coisa?
Foi difícil, mas vamos lá. Kiss, né, porque foi a droga de entrada, sem dúvida. Cara, é engraçado, se eu te falar o disco que eu mais ouvi até hoje, eu posso te falar que é o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses. Foi um disco que eu acho incrível até hoje, mas eu vivi um caso de amor com esse disco.
É um discaço, né?
Mas eu vou te falar, Kiss, Van Halen e... Vamos lá, Kiss, Van Halen e o Appetite for Destruction.
Tá bom, tá ótimo.
Esse álbum bateu em cheio na sua geração, que é um pouquinho mais nova que a minha, né? Eu sou.
Sim, cara.
Eu sou de 63, né, cara? Então eu peguei uma galera mais pra trás, que é aquela coisa da adolescência, né? Embora também curta pra caramba, a gente curte tudo, né? Mas o que bate na veia é lá atrás, né, cara?
Isso eu acho que é a porta de entrada de todo mundo, né? Ou de 90%, né?
O Kiss aqui no Brasil fez o...
A vinda no Brasil, né?
Foi um marco temporal, assim, forte, cara.
Foi.
Verdade, verdade.
Legal.
Pegou uma geração toda.
Beleza, Cura. Bom, minha gente, então é isso, né? Fim de papo, estamos fechando essa super edição aqui com chave de ouro, enfim, aí com a Human Fortress. Deixo aqui um abraço pro Gus Monsanto, né, nosso convidado de hoje, meu xará. Outro aqui pro Serginho e mandando também, claro, nossas saudações aí para todos os ouvintes. Até a próxima, minha gente. Valeu, Gus. Valeu, Serginho.
Valeu, amigos.
Valeu, pessoal. Daqui a duas semanas estamos com outro Rock Flu novinho na área aí.
E até Friburgo.
Isso, daqui a pouquinho estaremos juntos. Aliás, Serginho, fica aí o convite para você vir até aqui, vai ser esse festival sensacional, dia 20 de abril agora, tá, era um sábado, pô, molezinha.
Fácil, daqui a duas semanas, isso. Quase duas semanas, pouco mais de duas semanas.
Traz a galera aí.
Legal, valeu pessoal, abração.
Valeu, Gus, valeu, Serginho, abração,
valeu,
cara.
Valeu, Gus. Prazer, cara, abraço.
Tudo de bom.
Tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.